MovieCast.
MovieCast.
Podcast oficial do bestseries.com.br.
Olá, cinéfilos queridos! Aqui é a Camila Oliveira e começa mais um episódio do MovieCast, seu podcast preferido de cinema. O tema hoje é um pouco mais polêmico, mas é algo que a gente precisa debater, a gente precisa comentar sobre ele. O cinema é machista? Especialmente em alta agora, em tempos de quarentena, filmes têm sido fonte de entretenimento para a sociedade há mais de um século. No entanto, mais recentemente, um aspecto obscuro da indústria começou a ser debatida e questionada. O machismo no cinema e principalmente em Hollywood. E para conversar sobre esse tema, temos convidadas mais que especiais e que entendem do assunto. A jornalista e editora do portal Best Série, Joyce Cristina. Oi, Joyce, tudo bem?
Olá, Camila, tudo bem? Estou muito feliz de estar de volta e espero contribuir para esse assunto aí que é tão necessário, né?
Tão necessário, ainda mais no momento que a gente vive, né? É um assunto que precisa ser debatido, precisa ser questionado. A gente recebe também a estudante de Relações Públicas e produtora do Best Série, Jaque Costa. Oi, Jaque, tudo bem? Saudades de você comigo no podcast.
Oi, Camila, tudo bem sim? É uma honra estar de volta aqui no portal e debater um assunto tão importante quanto esse. É necessário ser debatido, assim, frequentemente, porque, apesar de diversos avanços sociais, esse assunto ainda... pauta por causa da violência aí de gênero, hein? Já tô dando aí um spoiler.
Ah, já tô vendo que esse tema vai ser tudo de bom hoje. Recebemos também ela que é analista de conteúdo, redatora e feminista, Isadora Soares Paula. Tudo bem, Isadora? Seja bem-vinda ao MovieCast.
Oi, Camila, tudo bem? Prazer. Muito obrigada por me convidar. É uma honra estar aqui como ouvinte de vocês. E agora tá participando, é muito legal. E eu espero contribuir bastante.
Ah, eu acho que esse bate-papo vai ser ótimo, gente. A indústria do cinema é um campo historicamente desigual para mulheres. Desde o início de suas produções, desde escalações de mulheres para papéis, até as diferenças de salários pagos entre homens e mulheres. E chega ao nível de mulheres mais velhas serem descartadas de papéis devido à sua idade ou à sua beleza. Os papéis que sobram para as mulheres costumam ser sempre muito parecidos. Donas de casa, moças submissas ou mulheres realmente sedutoras e irresistíveis. Hollywood ajuda a reforçar essa imagem da mulher como sexo frágil? Para vocês, Adora, vamos começar falando um pouquinho, debatendo sobre como a indústria do cinema e principalmente a indústria de Hollywood enxerga a mulher e mostra a mulher visualmente.
Então, a gente pode colocar o corpo da mulher como um corpo para consumo. Então, assim, não estou falando que são em todos os filmes, mas a maioria deles, a maioria esmagadora que representa as mulheres, são mulheres, como você disse, frágeis, né? Que são submissas aos homens. E poucas também são mostradas mulheres de uma maneira diferente, com vivências diferentes. Então, geralmente, é aquela mulher padrão. Uma mulher magra, loira. São as atrizes que a gente já conhece. Então, pouquíssimas são aqueles retratos de mulheres que são invisibilizadas na sociedade. E quando elas são mostradas, muitas vezes não tem estudo por trás. Então acaba que aquilo perpetua um certo preconceito, um certo estereótipo.
E para você, Jaque?
Como a Isadora disse, realmente existe essa questão de representação aí da imagem. E também no áudio, assim, quando essas mulheres estão falando, né, não só a representação visual, elas não falam sobre si mesmas ou sobre suas questões pessoais, mas sobre homens, entendeu? Então, geralmente, assim, a mulher no cinema, ela é como se fosse um objeto ali para o homem, tanto na sua reprodução, no seu comportamento, na sua fala. Então, a mulher, ela está procurando um homem, quando ela não está procurando um homem, ela está ajudando aquele homem ou sendo um suporte para ele de alguma forma. Então, isso acaba que propaga aí uma imagem de inferioridade com as mulheres, e principalmente as mulheres negras aí, fazendo um recorte também, que muitas das vezes são retratadas no cinema aí como escravas ou como empregadas. Então aí já acaba que é pior do que com mulheres brancas. E não vou nem falar sobre sexualidade, até porque, na verdade, eu vou falar. Porque quando chega assim, alguma sexualidade diferente, como a mulher sendo lésbica ou o bi ou alguma coisa assim, ela serve como fetiche, visualmente falando, e também nas relações dela dentro da tela.
Essa representação ainda é muito... Ou a falta de representação, né? Da mulher como ela é, independente do gênero, enfim, independente da orientação sexual, entra muito nessa questão de quando vai retratar alguém de algum gênero, hétero, enfim, eles distorcem um pouco também esse retrato no cinema, né?
Sim. Aí eu já vou dar uma fala aí para Isa nessa questão de sexualidade no cinema. Até porque, por exemplo, tem um filme que tem muito hype, que a galera fala muito, que é o Azul é a Cor Mais Quente, onde tem diversas problemáticas de fetichização do corpo da mulher e da sua sexualidade. Inclusive, na produção com as atrizes e com o lançamento do filme e a representação delas. Então, Isa, como você vê aí essa sexualização das mulheres dentro do filme Azul é a Cor Mais Quente?
Bom, a forma como as mulheres lésbicas são retratadas, né, em filmes, né, em séries, ela também envolve estereótipo. Então, geralmente é um casal de lésbicas que é dividido entre aspas, né, masculina, ou seja, aquela que ela já se entende como homossexual e se comporta ou se veste de uma forma, entre aspas, também mais masculina, né, que é um estereótipo visto pela sociedade, e alguma mais jovem, que ela ainda não tem orientação sobre a sexualidade dela. Concreta, né? Geralmente ela se considera bi, uma pessoa mais curiosa assim, e ela acaba sentindo atração por essa mulher lésbica mais masculina. E aí no final, quase nunca acaba com um final bom, um final que essas duas fiquem juntas, né? Geralmente envolve traição, envolve separação, ou então eles dão um jeito de colocar o homem no meio. Então sempre tem isso. No Azul é a Cor Mais Quente não foi diferente. Tô dando spoiler. Mas quem nunca assistiu, né? 2013 o filme. No final, a Adele, que é a menina que acaba se apaixonando, né, pela Emma, que é a mais, como eu vou dizer, que não apresenta os estereótipos que a sociedade quer que a gente apresente como mulher, né? Então, a Adele, ela no final do filme acaba com o rapaz. E ela trai a Emma com esse rapaz, tudo mais. Então, assim, de todas as problemáticas, né, que envolvem esse filme, além da parte sexual, da parte que foi dirigida por um homem, né, não foi dirigida por uma mulher, tampouco uma mulher lésbica. Então, essa problemática de sempre ter um casal de lésbicas que reforçam esse estereótipo, isso acontece em vários filmes, não só no Azul é a Cor Mais Quente, mas o que que acontece? Não tem como negar que a representação dessas mulheres acontecem de forma errada, porque as pessoas parecem que não conseguem, sei lá, não tem que conversar com uma mulher lésbica para entender o que que acontece, para poder retratar no filme. Então acontece que a gente tem poucos filmes que retratam a nossa vivência. A maioria é reafirmando algum estereótipo e assim vai levando. As pessoas vão acreditando que a gente é daquela forma que é representada no filme, enfim.
Ótimo, Isa. Antes, complementando aqui também tudo que vocês falaram, um problema muito grande do cinema é filmes feitos para mulheres dirigidos por homens. Gente, a visão de um homem e a visão de uma mulher é completamente diferente. E entra nesse caso, do filme Azul é a Cor Mais Quente, porque é um filme. Ele não foi gravado por pessoas que vivem aquela realidade. Então, não vai ser passada a realidade da maneira honesta na tela, né? Esse é um problema muito grande do cinema, principalmente de Hollywood, que ainda é muito machista nessa questão. Antes da gente aprofundar nesse assunto, Joyce, quero que você também fale um pouquinho sobre essa questão de como Hollywood ajuda a reforçar a imagem da mulher como sexo frágil.
Só para complementar o que as meninas já bem pontuaram, né? A gente está falando de uma indústria cinematográfica é predominantemente masculina, é uma indústria conduzida por homens, que estão em cargos como diretores, diretores de fotografia, roteiristas, diretor de arte, enfim. Então, a construção dessas narrativas são de um olhar masculino, de um olhar que está no topo ali, né, da pirâmide do machismo, e que reproduz esse discurso patriarcal, esse discurso machista que a gente tem aí ao longo de séculos dentro da nossa sociedade, né? Então, quando a gente pensa que em produções que colocam sempre as mulheres no papel da dona de casa, ou no papel de uma mulher irresistível e sedutora, ou no papel da mocinha que precisa ser salva pelo cara valente do filme, é reforçando essas questões que já estão aí na nossa sociedade há tanto tempo. Mas eu acredito que o ativismo e a voz feminina têm ganhado muito espaço dentro da nossa sociedade e não tem como a gente voltar para trás, é irreversível essa caminhada que a gente já está tendo ao longo de tantos séculos, né, lutando pelo nosso espaço na sociedade, lutando para sermos ouvidas. E então, as narrativas tendem a mudar isso também, a como mostrar a mulher de outra forma. Que ela não é só a dona de casa, ela não é só a mulher resistível. Ela é muito mais que isso. Ela quer ser representada como a heroína, ela quer ser representada como a guerreira, como a mina que manja de tecnologia. Fora que a gente está falando também das questões dos recortes, do recorte racial, do recorte da sexualidade, né? Eu acredito que essa problemática na narrativa é justamente por ter homens produzindo filmes e colocando as mulheres no lugar, em lugares onde eles não têm a vivência, onde eles não têm o lugar de fala. Então, eles vão acabar colocando a gente no papel estereotipado, de que é cheio de preconceito e machismo. Enfim, eu acho que é isso.
Ótimo, Joyce. Vocês já comentaram um pouquinho sobre essa construção dos gêneros, mas vocês podem aprofundar mais um pouquinho sobre como é que o cinema e a cultura pop atuam nessa construção dos gêneros e por que que essa forma deve mudar, porque eu acho que desde a era do ouro do cinema hollywoodiano, na década de 60, enfim, com Marilyn Monroe e outras grandes atrizes, a gente tem uma construção muito estereotipada, né? Não somente da dona de casa, ou do sexo frágil, ou de mulheres sedutoras. Como a Jaque bem comentou, a questão de mulheres negras no filme, principalmente antigamente, graças a Deus as coisas estão evoluindo, mesmo que seja a passos lentos. Antigamente, uma mulher negra era sempre a empregada doméstica, e essas coisas estão mudando ao pouco. Vocês podem comentar um pouquinho sobre essa construção do gênero e como essas coisas podem mudar ao longo do cinema? Isadora?
Eu até tinha selecionado um filme para dar como exemplo, que ele é retratado como uma história real, né? Então, é O Amor por Direito. Tinha na Netflix, não sei se tem mais. Ele é com a Ellen Page, maravilhosa. E ele é o retrato da sociedade, né? Que em muitos países, a união entre casais homoafetivos, ele não é reconhecido, né? Então, o que é que acontece no filme Amor por Direito? Só dando um review, né? Por cima. Elas querem se casar, não podem. Tem uma que está quase morrendo de câncer, e ela quer deixar a herança dela para a esposa dela, né? Para ela poder, enfim, viver a vida e tudo mais. Só que eles não querem deixar por serem duas mulheres, né? Então, quando a gente parte para essa premissa de retratação de histórias reais, quando a diretora é uma mulher, ou quando a diretora é uma mulher lésbica, nesse caso, a diretora é uma mulher, não sei a orientação sexual dela, você vê que o filme ele é muito melhor construído. E aí, o que, que acontece? A gente vê que quando são mulheres dirigindo os filmes, a gente tem esses estereótipos menos vistos, entendeu? Eles são menos representados. Então, Camila, respondendo a sua pergunta, como que poderia ser uma mudança, né? Porque isso já vem desde muito tempo atrás. Então, seria acrescentar mais pessoas, mais autores, né? Mais atores, que eles representem essa figura feminina de uma forma diferente, né? Que a gente veja um filme, que a gente veja uma série, enfim, que a gente veja tudo o que a mídia traz pra gente e nós nos sentimos representados por ele. Porque era do estereótipo, da fetichização, de aceitar isso, já acabou tem tempo. Então, eu acho que partir para esse ponto de trazer mais representatividade para as pessoas que estão fazendo o filme, que estão escrevendo o roteiro, que estão ali nas filmagens, que estão atrás das filmagens, que estão fazendo o filme, é uma ação muito importante.
Ótimo, Isadora. Jaque?
Então, eu vou começar aí pela Era de Ouro do Cinema, porque lá no começo, se a gente for pensar bem aqui no nosso imaginário, quando a gente pensa em ícones do cinema, assim, lá do início, Marilyn Monroe, Carmen Miranda, e entre outras, a primeira coisa que a gente pensa é o quanto são belas, ou o quão sexy elas foram nas suas histórias e polêmicas. E não necessariamente na personalidade ou num trabalho a mais feito por elas. E isso é perpetuado no cinema desde o início até hoje, e apesar da nossa evolução em causas sociais, mesmo assim, por causa da nossa sociedade patriarcal e até mesmo pela nossa sociedade capitalista, as mulheres, elas ainda são julgadas ainda por serem mulheres, elas recebem menos, isso é um fato, porque, por exemplo, em um levantamento feito, né, da lista da Forbes dos 10 atores e atrizes mais bem pagos, isso de 2016, o primeiro da lista dos homens, que é o Dwayne Johnson, ele recebeu 64 milhões e meio, enquanto ali a primeira atriz foi a Jennifer Lawrence, só 46 milhões, entendeu? É uma diferença aí de quase 20 milhões. Ainda hoje, no cinema, a questão aí da econômica, as mulheres, elas não recebem tanto quanto os homens, mesmo estando no mesmo filme e fazendo um papel aí de protagonismo. Então, assim, a primeira questão que eu colocaria seria, pelo menos, igualar o salário. Dessa outra questão da construção, do estereótipo de mulheres como mais frágeis, seria fazer a revisão dos discursos e disseminar mais filmes com mulheres, para que assim tenha mais abertura e que as mulheres se sintam mais seguras no cinema. Porque, além de ter o machismo dentro das telas, da representação das mulheres, na construção dos filmes também tem muita. Porque a gente não vê tantas mulheres participando lá da fotografia, da edição, edição muito menos, entendeu? Justamente por causa desse espaço que ele é difundido mais por homens, para homens, e a forma como um filme é construído é justamente na linguagem dos homens. Então, a representação que a gente tem das mulheres no cinema é pela visão dos homens. A gente não tem um paralelo assim de o que é ser mulher falado por uma mulher. Até porque, dos grandes filmes produzidos por Hollywood, a gente não tem muitas protagonistas mulheres. Quando tem, assim, uma coadjuvante, ela está lá apenas para ajudar um homem, como eu falei anteriormente. E eu coloco em voga essa questão da mulher, o quanto que ela está para ser, que ela está para ser servil, não só ao homem, mas à sociedade em si, com que ela é colocada como objeto. E aí, entrando no paralelo aí da idade, as mulheres, elas só são bem vistas enquanto novas. Passou ali de uma certa idade, não tem mais papéis interessantes. No caso disso, agora, a Meryl Streep é uma atriz, assim, muito, muito boa, excelente, que agora faz papéis de mãezona, tiazona, no, nos filmes, assim, e entrega uma atuação excelente, mas com papel básico, sabe? Ela foi reduzido o trabalho dela. Enquanto isso, a gente tem o quê? Os Mercenários. Tem um filme da Netflix, Polar, lá com a participação e fala sobre espiãos que estão se aposentando. E não tem mulher, sabe? E o cara se apaixona por uma menina mais nova, assim, que tem idade para ser a filha deles. Então, é nessa questão, a sexualização do corpo, como as mulheres são jogadas fora a partir de uma certa idade, E elas não recebem mais essa visibilidade depois.
Você entrou num ponto importante, né? A gente tem um caso muito recente que é o retorno do Tom Cruise no filme Asa Indomável, né? Se eu não me engano o nome. O par romântico do filme, que foi gravado o quê? 20 anos atrás, era um. O ator, o Tom Cruise, retornou para uma sequência. Mas a mocinha que fazia par romântico com ele não voltou. Eles colocaram uma atriz mais nova no lugar, né? Só por esse pequeno detalhe a gente percebe como o cinema ainda está muito enraizado nessa questão da beleza feminina, né? Joyce, você quer complementar também o que as meninas comentaram?
Só para complementar mesmo, eu acho que a construção das narrativas tem que partir de um princípio de que nós somos mulheres complexas, que têm desejos, que têm frustrações. É todo esse conjunto, né? Porque eu acho que também a gente não só entra na questão de quando é mostrado a mulher, objetifica o corpo dela, sexualiza ela. Também tem a questão que a gente vai para o outro extremo. Ou é a mulher que ela é totalmente irresistível e a mocinha que é salva, que orbita, né, pelo homem ali durante o filme. Ou é aquela mulher que ela é extremamente bem-sucedida profissionalmente e que ela não teve tempo de se relacionar. E relacionamento para ela iria atrapalhar a vida bem-sucedida que ela tem. Então, acho que a gente parte muito desses extremos, assim, né? Que acabam não nos representando. Porque eu, enquanto mulher, eu sou uma mulher que quero sim estar bem sucedida profissionalmente, mas isso não me impede de ter um relacionamento também bem sucedido. Por que que as duas coisas não podem caminhar juntas? Por que que para ter uma coisa eu tenho que abrir mão da outra, entende? Então, a construção dessas narrativas tem que ter essa sensibilidade de mostrar a mulher de acordo com todos os complexos que ela tem, de acordo com todas as vivências que ela tem, que ela pode ter ao longo da vida. Não é colocar ela numa caixinha e falar, ou você vai ser a mocinha e a boazinha do filme, ou você vai ser a pessoa fodona, bem-sucedida, mas que não consegue arrumar um namorado. Ou também que tem a narrativa de quando a mulher é aquela mulher que a gente coloca a narrativa já dela de histérica, louca, desequilibrada, só porque ela já fala o que quer. Porque ela já faz as coisas da forma que ela quer, também colocam a gente nessa caixinha, né? Porque a gente também não pode, tipo assim, na narrativa do filme, falar o que pensa, não pode ser o que quer. Já vai contrário a toda essa construção aí, né? Então eu acho que tem essa questão justamente da construção da narrativa mesmo.
Entrando nessa questão que vocês comentaram aí, principalmente você, Jaque, que é salário e tratamento de um ator e de uma atriz. Como é diferente esse tratamento que eles recebem. Em um caso muito vívido que vem na minha memória e que eu vivo comentando com os meus amigos, é a Charlize Theron, né? Que ela é uma das melhores atrizes de ação dos filmes atualmente, mas para ela se tornar o ícone que ela é dos filmes de ação, alcançar o patamar de ser reconhecida como atriz do gênero, que é um gênero dominado por homens. Tá aí, a questão de idade, de beleza. Vocês acham que essa diferença entre homens e mulheres, isso vem muito dos diretores, dos produtores, e das poucas chances que essas mulheres recebem nesse gênero? Se você quiser co continuar comentando, essa questão, Jaque.
Em relação aí à Charlize Theron, ela realmente é uma atriz assim que está muito bem reconhecida no gênero de ação. Recentemente fez o filme The Old Guard da Netflix, que é um filme muito legal, tem muita ação. Ela também fez a participação em Atômica, que fala aí sobre a guerra, sobre o Muro de Berlim. Bom, vamos começar a falar sobre as diferenças. Quando você tem um filme de ação com Jason Statham, ou até mesmo aí com Tom Cruise, você vê ele tentando salvar o mundo e conquistando muitas mulheres e dominando tudo assim que ele pode, né? A visão masculina é enaltecida em tudo, como se o homem ele fosse capaz de tudo. E com a Charlize Theron não, com mulheres não, entendeu? Você tem ali realmente que ela salva muitas pessoas e ela cumpre bem o papel dela de espiã atômica, mas também tem uma cena que ela fica com a mulher e usa a mulher de alguma forma. E é bem sexualizada, assim, sabe? Então, acaba que, para ser também reconhecida no gênero, ela tem que acabar cedendo, sim, às questões aí dos diretores, da própria produção, que geralmente é composta mais por homens. Entendeu? Então, apesar do papel ser feito por uma mulher, a gente sempre vai ter uma visão de como um homem enxerga uma mulher, que é de uma forma irreal. Da questão aí de filmes de ação, que é uma coisa que eu gosto muito de assistir, a gente também tem uma outra representação aí, que é a Viúva Negra no arco da Marvel. A gente tem aí outra representação, que é a Viúva Negra, que ela foi representada aí pela Scarlett Johansson. Se você for ver no começo, né, no primeiro filme, que ela aparece, que é em Homem de Ferro, você vê sempre o Tony sexualizando ela e tentando conquistá-la de alguma forma e rebaixando seu amigo porque ele não tem um desenvolvimento tão bom quanto dela, assim, em questão de proteção. Aí você vê o final, ela em Endgame, que ela assume um papel de mãezona, de protetora do grupo, entendeu? Então, assim, ela passa a construção dela, mesmo sendo uma personagem super importante no arco da Marvel, ela ser uma espiã, assim, foda, internacional, russa, além de ter muitos estereótipos, né, do que se espera aí de um espião russo, ela passa por todas essas fases, entendeu? Tipo assim, até mesmo quando ela tenta humanizar, entre aspas, a sua forma heróica. Por exemplo, quando ela fala sobre que não pode ser mãe pro Hulk. Assim, que ela faz um par romântico ali. Assim, fica bem subentendido ali. Que não pode ser mãe, e aí a galera já fica meio assim, nossa, tal, gente, ela é uma espiã, foda, não quer ser mãe no momento, e tá tudo ok. Bom, é isso que é complicado dentro dos filmes, entendeu? Porque mesmo com a mulher, ela tendo ali um papel de poder, de força, que ela se sobressai, ela ainda não está alheia às violências de gênero, que ela é demonstrada e perpetuada no cinema de uma forma constante, e para lembrar, não só nos filmes, né, mas também nos salários, que sempre vai existir, que sempre vai estar ali. É essa a problemática. Porque, querendo ou não, o cinema ele faz uma paráfrase da realidade com essa questão. Os homens no cinema, eles são endeusados. E as mulheres, mesmo quando elas são fodas e super, sabe, super, super, muito mais, elas ainda estão aí no papel, elas são subjugadas ainda pelo patriarcado. O que mais me deixa assim com a orelha em pé e tal é que eles montam tudo isso, colocam a fórmula de uma mulher perfeita e tá ali no cinema e quer que, na realidade, nós como mulheres, exerçamos aquele mesmo papel que está ali na tela, o que é impossível.
Ótimo. Isadora, então, quer complementar falando um pouquinho sobre essa questão da participação de mulheres no gênero de ação?
Então, eu sou bastante fã dessa parte de filmes de ação, só que eu gosto daqueles que retratam mais a parte de ficção científica. E aí, entrando para esse tipo de gênero, poucos são as representações quando a gente está falando de mulheres para aquelas que fazem algum papel de protagonista ou que ela não esteja atrás do homem. Então, complementando aquilo que a Jaque disse da
A Viúva Negra.
Viúva Negra, eu ia falar Capitão Marvel.
Mais conhecida também como Natasha Romanoff. Que é o
Então,
estereótipo do estereótipo aí, bora.
sim. Então, complementando o que a Jaque disse sobre aí o pessoal lá do DC, né? Tem a Capitão Marvel também. Na verdade, a Marvel da Marvel, né? Mas enfim, quando saiu a parte. O filme dela, né? E tudo mais, teve um pessoal que caiu matando, assim, nas redes sociais, né? por conta das cenas dela, falando que ela não poderia ser representada daquela maneira, porque ela era forte demais, como que ela podia ser mais forte que o Thor? Tipo, o Thor tem um machado, meu Deus, uau, sabe? E eu vou entrar numa parte que eu não sei se eu posso entrar, mas eu vou entrar. Quando qualquer filme, na verdade, sai, mas quando um filme ele é protagonizado por uma mulher e ele tem alguma cena mais 18, vamos dizer assim, quando você entra em algum site de pornografia, ele sempre tá lá nas pesquisas. Então, quando lançou o filme da Capitã Marvel, se você entrasse no site do Pornhub, se você fosse na pesquisa, o nome da atriz, o nome do filme, o nome da personagem mesmo, ele tava nos. Como se fosse os Trend Topics do Twitter, lá no Pornhub também tem. Então, tinha vídeos que o pessoal fazia de filmes dela, pegava filmes antigos dela, que ela aparecia só de sutiã e colocava, e fazia tipo uma montagenzinha, né? Tinha alguns vídeos também que eram o pessoal fazendo. Como se fosse assim, eles vestiam da personagem e fazia o filme. Então, eu parti aí para um rolê muito doido agora, mas porque eu me lembrei disso, lembrei da época que saiu e eu queria complementar porque eu acho muito importante que esse estereótipo, esse machismo, essa objetificação, ela vai para além dos filmes.
Hipersexualização do corpo feminino.
Exatamente. Em todos os lugares.
Agora a gente vai entrar numa outra questão também, que é a normalização de algumas ideias que são repetidas com frequência no cinema, não só no cinema, na televisão e na indústria do entretenimento. E a mídia contribui para propagar ideias sobre a forma que nós mulheres nos vemos. E como nós somos vistas, além de mulheres, enfim, como eu citei anteriormente, de mulheres de sexo frágil, mulheres que precisam ser salvas por um homem, mulheres que precisam de transformações. Então, a gente entra muito nesses estereótipos e nessas normativas que o cinema vai dando como algo comum. O cinema contribui para essa normalização. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Joyce?
Quando a gente fala de cinema, de produções audiovisuais, a gente tem que entender que a construção dessas narrativas, elas servem como uma forma de educar as pessoas, né? Então, quando a gente vê a mulher nesse papel de ter que passar por uma transformação para poder agradar um homem, aquilo fica muito internalizado nas meninas que vão consumir esse tipo de filme. Então, a gente tem que pensar, voltar naquela questão, a gente tem que pensar na construção dessas narrativas, como que elas estão sendo feitas, porque quando retrata situações, personagens, a sexualidade, a identidade de gênero, tudo isso vai refletir no comportamento das pessoas na sociedade, né? A gente está consumindo esse tipo de conteúdo o tempo todo, e não só abrindo parênteses para também agora consumindo isso nas redes sociais. É muito importante a gente ter aquela questão da representatividade. Eu estou vendo uma mulher com o corpo todo exuberante, cheio de curvas, siliconado, com a pele tão pêssego que não tem nenhum porozinho aberto. Aquilo vai influenciar na minha imagem comigo mesma, né? Então, colocar pessoas reais, colocar pessoas representando a questão racial, a questão do recorte da sexualidade, da identidade de gênero, é muito importante, porque é colocar pessoas que nos representam, que quando eu estiver assistindo a essas obras, eu vou estar me sentindo representada. E isso acaba acontecendo muito porque nas produções, principalmente nas produções de filmes adolescentes, eles costumam pegar atores mais velhos, né? Justamente porque os atores mais jovens, que estão nessa fase de pré-adolescência, puberdade e tudo mais, tem a questão de estar tendo problema com acne, e isso interfere na questão da continuidade da gravação dos filmes, né? Então, acabam que a contratação de pessoas mais velhas para fazerem papéis de mais jovens é muito, muito normal. E a gente vê essas pessoas representando adolescentes que não têm espinha, que têm um corpo saradões, que são representadas, por exemplo, nas séries americanas, elas fazem muito isso. Como também acontece na questão das mulheres mais velhas serem descartadas de papéis relevantes, de papéis que têm uma narrativa mais educativa no cinema, porque são mais velhas. Elas são mulheres fodas, como a Jaque mencionou, a Meryl Streep, que acabam tendo que acertar papéis inferiores, como por exemplo. Eu também não gosto de trazer essa questão de tipo um papel inferior, não, porque eu acho que a gente também tem que entender que são papéis. Tudo bem a representação de uma dona de casa, tudo bem a representação de uma empregada doméstica. A gente tem esses recortes na nossa sociedade, mas a gente só está pontuando que não é só isso. A mulher pode ser representada de inúmeras formas. Acontece muito isso, né? Essa questão de ou trazer uma pessoa mais velha para representar um papel mais jovem, ou trazer uma pessoa mais jovem que deveria, tecnicamente, estar representando um papel mais velho, mas tem aquela questão também do machismo, quando a gente traz um protagonista homem, que ele tem um relacionamento com a mulher mais gostosa, com a mulher mais bonita. Geralmente, essa atriz é uma atriz mais jovem, né? Porque tem toda essa questão da sexualização e da imagem do corpo da mulher vendendo. Eu acho que vem muito pela questão da objetificação do nosso corpo e também do capitalismo, porque o que, que vai vender mais nas telas? É a mulher jovem com o cara, com o protagonista do filme, ou é a mulher mais velha? Tem toda essa relação.
Ótimo, Joyce. Isadora, quer comentar um pouquinho sobre essa questão?
Sim. É como a Joyce falou, né, do corpo como produto de consumo, como ela disse também, vai ter uma dona de casa, vai ter uma doméstica, tudo bem. Aí eles colocam a mulher para representar. Mas a maioria das vezes, pelo menos fazendo esse recorte que eu acho que a Jaque vai poder falar melhor que eu, quando vão representar uma empregada doméstica, pelo menos nos filmes ou nas novelas, na mídia em geral, eles sempre colocam mulheres negras, né? Não basta ser mulher, mas tem que ser mulher negra. Então acho que a Jaque podia complementar um pouquinho mais essa parte.
Isso mesmo. Não só mulheres negras, mas também com mulheres mexicanas. Fazendo aí não só uma propagação de uma visão racista, mas também xenofóbica contra essas pessoas. E aí, além desse rebaixamento social, né, que é propagado no cinema, em produtos de mídia, há também a questão da sexualização. E quando as mulheres negras, as mulheres não brancas, né, elas são representadas em filmes mais clássicos, assim, em filmes mais antigos, eles não colocam ela como ser mulher, entendeu? Apenas com realmente esse objeto para ser consumido, e apenas isso. É uma pessoa que não tem alma, é uma pessoa que não existe, assim. Ela é totalmente colocada apenas como, literalmente como um objeto. Vamos pensar aqui um filme muito bom que todo mundo fala, que sempre passa, que é o filme Histórias Cruzadas. Tem Viola Davis, tem muitas atrizes fodas, que você pensa, nossa, é um filme que fala sobre mulheres negras.
Filme é um problema do início ao fim, né, Jaque?
Sim, mas ele é endeusado, sabe? E aí, quando você vai ver, tá falando sobre mulheres brancas. Mulher branca que salva mulheres negras. E mulheres negras que cuidam de pessoas brancas, entendeu? Então, assim, apesar de você ter atuações de mulheres maravilhosas, a história é sobre isso, sabe? A Viola, ela chegou a comentar depois que ela se arrepende de ter participado desse filme. Justamente por causa da perpetuação da imagem da mulher negra no cinema e no imaginário social. Então, aí que tá essa questão também de importação, além do gênero, mas da raça. E mulheres mexicanas também têm isso. Por exemplo, que tem a J.Lo, ela fez um filme quando era mais nova, que era justamente isso. O cara era casado e se apaixonava por ela. Assim, uma questão muito problemática, e falava sobre essas questões. Também no filme As Golpistas, tem a participação da Cardi B, tem a participação de muitas mulheres, que, vou fazer aqui um review aqui para vocês, é um filme onde strippers, elas dão golpes em empresários. Tipo assim, elas dopavam os caras e pegavam o cartão de crédito deles e passavam e ganhavam muito, muito dinheiro. Mas essa projeção que se tem, sabe? Ela é a protagonista, o corpo dela é sexualizado o tempo todo. É uma forma mais liberal de ver o corpo das mulheres, que é uma forma assim que não me agrada muito. Além do alto padrão de beleza, que muitas vezes não é saudável para diversos corpos que existem, e também de pintarem as mulheres com algum mal, sabe? Assim, são aproveitadoras de alguma certa forma. São aproveitadoras de homens e elas querem que são dos homens. E é como a sociedade vê, a sociedade patriarcal vê as mulheres. Quando elas não estão com os homens, elas querem aquilo que é representação do homem. E é o que mulher lésbica também sofre nas representações, não só nas representações, mas na realidade. Que por ela ficar com mulher, se envolver com mulher, parte do princípio que ela seja homem ou tenha um comportamento de homem, por exemplo. Entendeu? Então, tá bem aí essa objetificação de corpos. E é uma objetificação variada, sempre caindo no mesmo paralelo, que é agradar os homens de uma certa forma.
Ótimo. Tava recordando aqui também, já, que você comentou sobre a Scarlett Johansson, agora eu vou pra DC. Quando a DC escolheu a Gal Gadot como a Mulher Maravilha, então eles inferiorizaram o corpo da Gal Gadot e falaram que ela não tinha como ser a Mulher Maravilha no cinema porque ela não tinha corpo. Ela calou a boca de um monte de gente, ela foi maravilhosa. O filme foi incrível, só lembrando, o filme de uma heroína feito por uma mulher. Ele foi dirigido pela Patty Jenkins, o que foi essencial para a construção da personagem, para a construção dos diálogos, enfim, para toda a narrativa. E entra muito nessa questão, né, da sexualização do corpo feminino no cinema. O cinema meio que falou, gente, ela não está de acordo com o padrão que queremos para o cinema, para o filme. Mas ainda bem, ela aceitou o papel e foi incrível no cinema.
Falando sobre a Gal Gadot em Mulher Maravilha, também tem uma problemática muito grande na questão da sexualização do corpo dela, que o diretor queria, porque queria que o personagem masculino passasse a mão no peito dela. E ela não queria fazer essa cena de nenhuma forma, sabe? Essa recusa da própria atriz de fazer esse tipo de cena também diz muito sobre a construção do cinema que ela tem que ser feita. Porque, por exemplo, se alguém te obriga a fazer uma cena como essa, é porque essa pessoa acha que está no direito de que você seja usada dessa forma. Então, querendo ou não, ele está falando, sim, que você é um objeto, sim, eu tenho poder sobre você e você não pode fazer nada. O que implica totalmente na história, mas também na vida dessa pessoa, da Gal, como uma mulher, assim, na vida real. E, bom, trazendo também essa questão de força, de que ela não depende de um homem, mas mesmo assim se permite apaixonar e continuar com a sua força, continuar com a salvação da humanidade, fala muito mais sobre a questão aí da diretora por ser uma mulher, na construção aí da imagem dela, como vamos nos desvencilhando aí de uma imagem de discurso inferior, né? Tratando a mulher como inferior e emocional demais para ser forte. Da Gadot que pegaram no peito dela. E foi uma cena onde o Flash cai em cima dela. E inclusive foi usado uma dublê. E foi no filme Liga da Justiça. Só não uma rata aí.
Porque não foi no filme Mulher Maravilha que foi gravado pela Patty Jenkins.
Foi no Liga da Justiça. Já tem aí a grande diferença, né? No filme aí, dirigido por uma mulher. E num filme dirigido por um homem.
Ótimo, Jaque. Quero abordar só mais uma questão, que é em relação a premiações. Apesar das mudanças que estão acontecendo recentemente, em questão de diversidade, de gênero, de etnia, mas ainda essa representação feminina é muito pequena. A gente vê isso no Oscar, em relação aos melhores diretores. Nessa categoria, que é a categoria mais esperada, junto com a de melhor filme, somente 5 mulheres foram indicadas ao longo dos seus mais de 90 anos de premiação. E somente uma dessas 5 ganhou o Oscar. Então, a gente vê um problema muito grande aí, que é a falta de oportunidade para as mulheres no cinema, seja na direção, como vocês comentaram também, em outros lugares na produção do filme, como roteirista, como diretora de fotografia, não somente nas telas como atriz. Eu acho que as mudanças estão acontecendo a passos muito, muito curto. Vocês podem comentar um pouquinho também em relação a essa questão, Isadora?
Então, eu sou uma pessoa que comecei a ver Oscar tem pouco tempo. Eu comecei por indicação mesmo, de algumas amigas minhas, para a gente poder comentar. Então, a primeira vez que eu vi, eu fiquei indignada, porque eu pensava, ok, vai ganhar essa atriz, né? Porque eu assisti o filme, e aí, tipo, um filme muito bom, muito, muito massa, incrível a atuação, aí vai lá e ganha um homem. Aí ficava tipo assim. O que está acontecendo, né? E tempos depois, isso aconteceu antes de eu escrever meu TCC. Então, tempos depois, quando eu fui estudar essa questão de mulheres na mídia, né, no geral, e aí eu fiz esse recorte para o cinema, eu percebi que as premiações são pouquíssimas para papéis assim incríveis, sabe? Às vezes o homem também, o ator no caso, né, ele fez uma atuação muito boa e tudo mais, só que não se compara a atuação que a atriz fez. Então, creio que as pessoas que julgam né, as pessoas que escolhem quem vai ganhar os prêmios, eles ainda têm essa questão machista, né? E como eu vou dizer, apontar o dedo mesmo, né, para as coisas que acontecem dentro dos filmes, nos sets, tudo mais. E eles acabam não escolhendo, não achando que a mulher, por ter feito um filme muito bom, muito foda, ela seja digna de um prêmio, tanto quanto o homem. Então acabam colocando o homem, o ator, num patamar muito acima, assim, de ser vangloriado mesmo por ter recebido um prêmio por uma atuação básica.
Ótimo, Isadora. Jaque?
Bom, é aquela questão que a gente está pontuando desde o começo. Pelo fato de, assim, ter poucas indicações durante todos esses anos, desde que a academia existe, desde que essa programação existe, só evidencia o tanto que a desigualdade de gênero, ela é um problema, ela tem que ser combatida. E também o sistema que o protege. No caso, também fazendo aí um recorte, né? No Oscar de 2016, foi uma premiação aí entre atores e atrizes coadjuvantes. Nos 88 anos de história, só seis mulheres foram negras ganharam a estatueta. Aí eu já faço um recorte de um recorte aí de raça também, que é equivalente a 6,81% só. Na categoria de melhor atriz, a proporção ainda é menor, que é de 1,31%. Só uma mulher negra já foi premiada, foi a Halle Berry, que foi um filme de 2002. Então, assim, hoje estamos em 2020, a última premiação de melhor atriz negra dos dados aí de 2016 foi em 2002. Então, é algo assim que me deixa desanimada com o cinema, em fazer parte dele, também exercer alguma função dentro de algum filme, seja na atuação, claro que eu não sou atriz, né? Mas vai que um dia, e também me especializar para participar aí da produção dele. Eu fico pensando assim, se nos grandes filmes, nas grandes participações, as mulheres, principalmente negras, não conseguem ter uma participação. Como eu, como mulher negra, vou conseguir ter uma abertura nesse mercado, sabe? Então, é uma coisa que não me deixa só a mim desanimada, penso assim, mas também no, nas muitas mulheres, sabe? Você vê homens sendo endeusados nessas premiações, quando vai ouvir falar sobre um filme clássico ou algum diretor foda. Já pensa no Tarantino, já pensa no Lars von Trier, aí que bom, né, tem toda uma problemática. Na questão de mulheres, mesmo nas suas pouquíssimas premiações, elas não são lembradas. É aí que pega, sabe? Elas não são tratadas como ícones dentro de uma cultura de massa. Apenas como que sobrou. Fez um filme legal, fez uma participação legal, então toma aqui o seu prêmio. Dentro de todos esses tempos de Oscar, só poucas pessoas vão, poucas mulheres vão ganhar. Então, é assim, me deixa muito, muito puta a forma também como isso é financiado, a forma como isso é endeusado, e as mulheres, mesmo assim, apesar dos discursos que elas fazem dentro da premiação, que são discursos fortes, que são em tons de denúncia, são viralizados na época, mas depois é esquecido. Então, esse apagamento das mulheres nas premiações, ela é feita antes, durante e depois.
Ótimo, Jaque. Joyce?
Eu costumo brincar, né, que o pessoal da academia são dinossauros. Eu acho que isso já limita bastante muita coisa que a gente está discutindo aqui. Alguns anos atrás, teve um movimento, eu não me lembro o nome agora, para questionar essa questão da branquitude no Oscar, né? Foi até por esse movimento que a gente teve mais representatividade de pessoas negras concorrendo ao Oscar. E eu acredito que com as mulheres também tem que ser isso. A gente não vai receber, eles não vão vir aqui e falar, olha, esse aqui é seu lugar, toma. Não, a gente tem que ir lá, gritar, fazer barulho para poder ter o nosso lugar de merecimento. Eu acredito, eu sou otimista, sou um pouco mais otimista que a Jaque. Eu acredito que a gente está caminhando a passos lentos, mas são passos que vão resultar em oportunidades lá na frente. Eu acredito que as produções mais recentes tá conseguindo trazer todos esses recortes que a gente tanto discute, que a gente tanto fala aqui. Ainda tem problemáticas a se resolverem quando trazem essas narrativas da sexualidade, da identidade de gênero, da questão racial. Sim, tem muitas problemáticas, mas eu acredito que o cinema, a indústria, está caminhando para revolucionar isso, para modificar isso, entende? Então, a questão das premiações, eu acredito que também vai ser da mesma forma. E, só deixando a minha ressalva, eu acho que só vai ser de uma forma mais rápida quando realmente não tiverem mais esses dinossauros lá. Mas aí eu acho que já não posso contar com isso.
Esse movimento que você comentou é o Oscar So White. Foi em 2016, se eu não me engano. E outros movimentos também fizeram ao longo da premiação nos últimos anos, como Me Too, como Ask Her More, que é para fazer perguntas para as mulheres, além do que a roupa que ela está vestindo, qual estilista vestiu ela, enfim, onde ela se arrumou. Perguntas mais profundas, diferente das perguntas que eles fazem para os homens, que vão mais de encontro às produções que eles fizeram, ao trabalho dele. Gente, é triste, mas está chegando ao fim. Eu acho que esse bate-papo foi maravilhoso. Eu acho que a gente ainda tem muito mais assunto para abordar, que daria um segundo podcast, porque é um tema, principalmente nesse último ano, né, foi muito debatido. E eu acho que ele precisa ser questionado diariamente. A gente, como quem consome esse tipo de produto, tem que cobrar para que tenha mais representação no cinema, tanto de mulheres negras quanto de mulheres em papéis mais importantes. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo esse bate-papo. Joyce, muito obrigada.
Obrigada, Camila, que eu agradeço o convite. Eu acho que foi um bate-papo que rendeu muito, eu aprendi muito conversando aqui com você e com as meninas. E eu acho que se a gente quer mudar isso, a gente tem que começar mudando isso, consumindo obras que são feitas por mulheres, pesquisem obras feitas por mulheres, onde tem protagonistas negras, onde tem protagonistas lésbicas e trans. Vamos dar visibilidade para essas obras.
Jaque, muito obrigada pela participação. Valeu demais. A sua contribuição foi incrível. Eu acho que, como a Joyce, eu também aprendi muito com vocês. Valeu muito mesmo, Jaque.
Eu que agradeço aqui o convite, a participação, porque é na tomada de espaços que vamos construindo aí aos poucos, apesar de eu ser um pouco, como diria, a Joyce um pouco, né, negativista aí nessa questão. Mas, enfim, vamos tomando os espaços pouco a pouco, vamos falando sobre eles e vamos ressignificando eles, porque assim a gente também consegue ressignificar o que é mulher nos filmes, né? Não só em Hollywood, mas também aqui no Brasil, onde a própria Ancine, em 2018, já trouxe dados que na direção de filmes aí que foram para a sala de cinema, só 12% eram diretoras, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer, também numa visão hollywoodiana, até mesmo por ser uma questão aí de cultura aí da globalização, mas também no Brasil. Então, foi muito importante a nossa conversa hoje. Eu agradeço demais e espero aí novas participações, né? Isadora também foi maravilhosa nos seus apontamentos, principalmente sobre sexualidade. E eu gostaria de dar a palavra para ela. Pode chegar, Isadora.
Valeu, obrigada pelo convite. Gostei muito de contribuir, de ter esse local de fala, de poder fazer esse recorte, né, da minha vivência, dos meus estudos. Então, é muito importante trazer essa vivência para outros espaços, né, além do espaço acadêmico. E uma indicação que eu posso fazer é aproveitar que a gente tem aí o poder das redes sociais e cobrar, né, das mídias, cobrado da parte do pessoal que faz filme, nem que seja um comentário, um tweet, alguma coisa do tipo, um movimento, que a gente consiga trazer mais visibilidade, trazer mais atrizes, atores que representem melhor o que a gente é no dia a dia mesmo, né? Porque enquanto a gente se calar, eles não vão, entre aspas, saber, né, do que a gente tá precisando, da visibilidade que a gente quer hoje. Então, essa é uma dica que eu dou, e claro, consumir conteúdo que são dirigidos e feitos por mulheres sempre.
Isso, ótimo. Muito obrigada, Isa. E só relembrando que quando esse tema surgiu para a gente comentar sobre ele aqui no podcast, desde o primeiro momento foi: será somente mulheres, porque é o nosso local de fala. Eu acho que a gente tem muito a comentar, a cobrar e a questionar, estando no nosso lugar. Então, gente, muito obrigada pela participação, foi ótimo. Esse foi o Movecast, seu podcast preferido de cinema. Siga a gente no Spotify e também no Google Podcast. Lá no Instagram estamos como Portal Best Séries. Também estamos no Twitter como Best Séries 01. Nosso site é o bestseries.com.br. Por lá você fica por dentro de todas as novidades. A edição de som é minha, Camila Oliveira. A produção e roteiro conta com a minha colaboração. Nos ouvimos na próxima sexta-feira. Até mais. Beijo.
Movecast. Podcast oficial do bestsérias.com.br.